Boa tarde a todos. Tendo sido nomeada nos termos do artigo 17 da Lei de Exercício de Direito de Petição pela Comissão de Ambiente e de Energia, relatora da petição 89, salvo em perímetro florestal das Dunas de Ovar, com 18.832 assinaturas, cumpre-me presidir a esta reunião para audição dos peticionários nos termos do artigo 21 da Lei de Exercício de Direito à Petição, Lei número 4390, de 10 de agosto, na sua redação atual. Assim, permitam-me que comece por saudar o Movimento 2030, o primeiro subscritor, nas pessoas da delegação dos peticionários aqui presentes: Arnaldo Oliveira, Sr. Henrique Araújo, Patrícia Santos e António Guimarães. Esta audição tem a duração de aproximadamente 30 minutos, tendo os peticionários cerca de 18 minutos. Uma intervenção inicial com 10 minutos e 8 minutos para a sua intervenção final, para a resposta global aos grupos parlamentares, que dispõem de 4 minutos para a sua intervenção. De acordo com a grelha aprovada, para o efeito, começo por dar a palavra ao Movimento 2030, ao Sr. Arnaldo Oliveira.
Ok, está. Muito bem. Ora, muito boa tarde a todos, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Antes de mais, como cidadãos e peticionários, agradecemos o agendamento desta audição relativa à petição Salvem o Perímetro das Dunas de Ovar. Como notas prévias desta intervenção inicial, gostaríamos de partilhar convosco o seguinte. Somos dirigentes do Movimento 2030, um grupo de independentes atentos ao corte raso de Pinheiro Bravo em cerca de 30 talhões do perímetro florestal das Dunas de Ovar, correspondente a uma área aproximada de 250 hectares. Para a vossa elucidação, na documentação que foi distribuída agora no início desta audição, colocámos como capa deste ofício fotografias do perímetro florestal das Dunas de Ovar e dos cortes rasos a que nos referimos na nossa petição. O Movimento 2030 recomendou, via e-mail, ao Executivo da Câmara Municipal de Ovar apoiar a reversão da tutela para o município do perímetro florestal das Dunas de Ovar. Esta recomendação tem também por base a presente petição pública, que reuniu quase 19 mil assinaturas, onde vários responsáveis políticos locais e de todas as forças políticas assinaram, inclusive, do partido atual Executivo Municipal. Para esta audição, e como complemento ao que está na petição, também trazemos factos novos e argumentos que fundamentam e complementam, do ponto de vista processual e legal, a petição apresentada e, como já referimos, mereceu a concordância de quase 19 mil peticionários. Vamos agora pegar em alguns pontos da petição sobre aquilo que a petição defende e depois acrescentar alguns argumentos de suporte. Relativamente aos seguintes pontos da petição, que vou agora referi-los, a reversão da decisão do corte raso de Pinheiro Bravo em cerca de 30 talhões do perímetro florestal das Dunas de Ovar, correspondendo a uma área de praticamente 250 hectares, para ocorrer entre 2016 e 2026. Isto basicamente é um dos pontos que é defendido na petição. Um outro ponto, garantir que qualquer corte realizado no perímetro florestal das Dunas de Ovar seja pontual e criterioso, no sentido de substituir apenas as árvores em fim de vida ou portadoras de algum tipo de doença, com a finalidade de uma manutenção adequada desta mancha florestal. E, por último, também é defendido na petição, parar com a resinagem intensiva à morte a que se tem vindo a assistir nesta área. Relativamente a estes três pontos da petição, gostaríamos de expor os seguintes argumentos, fornecer os seguintes dados. Em fevereiro de 2016 foi concluído o Plano de Gestão Florestal do Perímetro Florestal das Dunas de Ovar, duramente designado PGF. Do mencionado PGF, na página 44, resulta da sua leitura que o Plano Diretor Municipal de Ovar classifica toda a área do perímetro florestal como espaço florestal de produção. Portanto, isto é o que é referido no PGF, é defendido esse aspecto. Sendo que é esta classificação de espaço florestal de produção que é apresentado no PGF que está na base de todo o plano de cortes que é apresentado no PGF. No entanto, sucede que, conforme resulta do PDM de Ovar e do e-mail enviado pela Câmara Municipal de Ovar, datado de 19 de janeiro de 2023 e anexado também a esta documentação que vos foi distribuída agora, O perímetro florestal das Dunas de Alvar está classificado como solo rural, espaço florestal de conservação, não de produção. Pelo que o PGF partiu de uma premissa errada e falaciosa, que fere de nulidade o mencionado plano, portanto o PGF, com elevado prejuízo para o município de Alvar e seus munícipes. Mas parece-nos que existe um aparente conflito entre o PGF e o perímetro florestal das Dunas de Alvar, o PGF do perímetro florestal das Dunas de Alvar e o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, decreto regulamentar número 11 de 2006, de 21 de julho. Pois, de acordo com o Prof. CL, portanto, o tal decreto regulamentar 11 de 2006, a área do perímetro florestal está dividida em duas regiões homogéneas, representadas no documento 2, em anexo, que vos foi agora distribuído, e está delimitado em duas sub-regiões no seu polígono norte. Portanto, deixando para já de fora o polígono sul, concentrando no polígono norte, o polígono norte está dividido em duas sub-regiões. A região Ria e Foz de Voga, que visa a implementação das funções de conservação de habitat, de flora e de fauna, recreio, enquadramento, estética de paisagem e proteção. E a outra sub-região, entre Voga e Mondego, que visa a implementação das funções de produção, proteção, silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores. Portanto, as duas sub-regiões têm classificações diferentes. No entanto, no modelo de exploração do PGF, elaborado e aprovado, ambas as sub-regiões homogéneas são tratadas da mesma forma, sendo que taxativamente não respeitou o PDM de Alvar, que classifica toda a área do perímetro florestal das Dunas de Alvar como espaço florestal de conservação. Portanto, ao nível do PDM, tudo é espaço florestal de conservação. Existindo, desta forma, uma inconsistência entre o PGF aprovado, o PROF-CL, portanto, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, e o PDM em vigor desde 2015. Mas, até ao dia de hoje, e tanto quanto pudemos apurar, houve abates rasos nos talhões 7, 14 e 74, sendo que no PGF estão considerados abates em mais 28 talhões representados no documento 3 que vos foi distribuído. O perímetro florestal das Dunas de Alvar tem cerca de 2.500 hectares, sendo constituído por dois polígonos. O polígono sul, com cerca de 500 hectares e que integra a rede Natura 2000, estando protegido por esta via, não sendo alvo de qualquer abate. O Polígono Norte, com cerca de 2 mil hectares, onde está instalada a base aérea número 8, em Maceda, portanto, parques de campismo, um campo de tiro, uma herdade e rede viária, fazendo com que existam, de facto, apenas cerca de 1.300 hectares de pinheiro bravo. É nesta área de 1.300 hectares que está previsto o abate de 250 hectares de pinheiro bravo, de acordo com o definido no PGF. No anexo 4, no documento 4, desculpem, anexado à documentação, é apresentada uma imagem de satélite com delimitação do perímetro florestal e da base aérea número 8. Pelo atraso exposto, é fundamental a paragem do abate pinheiro bravo para que não se perca um património natural desta dimensão. Apesar disso, não obstante a paragem dos abates rasos, defendemos, resolvemos com uma vasta equipa avaliar o futuro da nossa floresta, pelo que relativamente aos seguintes pontos da petição, e passo a referir, a reversão da tutela de todo o perímetro florestal das Dunas de Alvar para a Câmara Municipal de Alvar, devendo qualquer intervenção nesta área florestal ser aprovada por maioria qualificada na Assembleia Municipal de Alvar. E também, o outro ponto que é defendido na petição, impedir a urbanização em toda a área, em toda a atual área do perímetro florestal das Dunas de Alvar, exceto a estritamente necessária e pontual, com o objetivo de construir infraestruturas para a proteção da própria floresta e costa atlântica. Relativamente a estes dois pontos, gostaríamos de expor os seguintes argumentos. O património ambiental traz valor económico, ecológico, cultural, paisagístico, histórico e social ao nosso município e deve representar uma prioridade em termos de preservação para futuras gerações. Defendemos a criação de um parque natural e ambiental nos cerca de 1.300 hectares disponíveis no Polígono Norte. Estamos a falar de uma área florestal que confronta a poente com praias selvagens numa extensão de 8 km e em toda a sua envolvência, seja a norte, a sul ou a nascente, com quatro das nossas cinco freguesias, ou seja, Esmoriz, Cortegaça, Macedo e União das Freguesias, Drado, Alvar, São João e São Vicente Pereira, sendo que em Alvar existe inclusive uma povoação designada por furador que possui uma identidade muito própria. Estamos a falar de 80% da população do município de Alvar, que vive nestas freguesias, que confrontam com a nossa floresta e construir na envolvência do perímetro florestal as suas residências, os seus negócios, as suas atividades turísticas. Falamos também de milhares de pessoas que regularmente se deslocam ao perímetro florestal para se encontrarem com a natureza e para usufruírem da mesma. É nesse sentido que queremos que a jurisdição da mesma seja da Câmara Municipal de Alvar, no sentido de poder conceber e implementar projetos, efetuar acompanhamento em permanência, bem como introduzir as necessárias melhorias. Nesta petição, acautelamos naturalmente o futuro da nossa floresta ao incluir que as decisões municipais referentes ao perímetro florestal das Dunas de Alvar sejam vinculadas a uma maioria qualificada da Assembleia Municipal, reforçando o controle da aplicação das resoluções aprovadas na Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Arnaldo Oliveira. E passo desde já para a sua intervenção o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Bárbara Dias.
Ok, obrigada, Sra. Coordenadora aqui da petição. Quero, de facto, saudar os peticionários na pessoa do Sr. Arnaldo Oliveira, do Movimento 2030, primeiro subscritor desta petição, a referir que o perímetro florestal das Dunas de Alvar, tal e qual como vocês já disseram, está submetido ao regime florestal e às obrigações e obrigadas à elaboração de planos de gestão florestal, de acordo com o artigo 7º do diploma que aprova o Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral. Recorde-se, aliás, que o perímetro florestal das Dunas de Alvar é uma área submetida ao regime florestal parcial desde 1920, por força dos decretos de 24 de dezembro de 1901 e de 1903, e que inclui terrenos areais pertencentes às juntas de freguesia de Desmoriz, de Corte de Gaça, de Maceda e ao município de Ovar, estando sob a gestão direta do Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, diretamente sob a tutela do Departamento da Conservação da Natureza das Florestas do Centro, à exceção da área ocupada pelo atualmente denominado Aeródromo de Manobra número 1. No plano de gestão florestal, este e tal como todos os outros do país, estão submetidos critérios e são altamente criteriosos no que diz respeito à gestão e ao ordenamento das florestas. E neste em concreto estão programadas ações de gestão para o perímetro florestal das Dunas de Alvar, como resinagem à morte, cortes culturais, cortes finais, controle de invasoras, limpeza de povoamento e plantação. Portanto, estes cortes previstos no perímetro florestal das Dunas de Alvar e em execução são procedimentos normais e da responsabilidade do ICNF. Esta, em concreto, é uma floresta de proteção denominada pelo Pinheiro Bravo, com algumas espécies de folhosas, com mates e que apresenta uma forte presença de espécies vegetais exóticas, invasoras, nomeadamente acácias. Nos últimos anos têm sido realizadas diversas ações de gestão florestal nesta área, especificamente tendo em vista o controle de plantas exóticas invasoras, nomeadamente acácias, e com a sequente redução da carga de combustível. Note-se que o ICNF iniciou a 3 de outubro de 2022 um projeto de investimento com particular atuação no controle de plantas invasoras lenhosas numa área de 1.102 hectares, com um cronograma de trabalhos entre outubro de 2022 e março de 2024. O ICNF procedeu à instrução de um processo de inquérito, durante o qual foram suspensos os cortes de árvores no perímetro florestal das Dunas de Alvar, com o objetivo de apurar os factos ocorridos e eventuais incumprimentos na execução do plano de gestão florestal daquele perímetro florestal e venda de material lenhoso. Em relação ao corte massivo de árvores em parcelas de talhões, o ICNF veio esclarecer que a questão foi enquadrada num processo de inquérito interno que concluiu pela inexistência da obrigação de manutenção do número mínimo de árvores por hectare em determinadas situações que foram devidamente tipificadas. Ainda, o ICNF, com o intuito de esclarecer a opinião pública, reforçou o contexto técnico-científico da situação, afirmando que as intervenções estão assentes nas melhores práticas de gestão florestal sustentável. A orientação que consta do PGF no que respeita aos cortes de árvores não incidirem numa faixa de 500 metros em relação ao mar tem como objetivo a proteção contra a erosão da linha de costa. No entanto, os talhões 3 e 7, embora se localizem dentro da faixa dos 500 metros, não possuem funções de proteção contra a erosão da linha de costa, uma vez que entre estes e o mar se desenvolve área urbana consolidada que assume por si a função de proteção, não sendo tecnicamente justificável a aplicação da regra de exclusão acima referida. Toda a restante área prevista para o corte do PGF está fora da caixa dos 500 metros. Relativamente às árvores em final de vida, a maioria das árvores encontra-se entre as fases de maturidade e o fim de ciclo de vida, que é a senescência, passando a ser mais suscetíveis a pragas e doenças, assim como a elevada instabilidade física. Ali, os povoamentos florestais com menos de 20 anos apenas representam 12%. Aliás, o próprio ICNF já esclareceu que a idade avançada destas árvores implica que sejam adotadas medidas ajustadas ao rejuvenescimento da cobertura arbórea do perímetro florestal, sob pena de se vir a perder a maioria das árvores por declínio biológico e ou por redução da capacidade de competição com as espécies invasoras. Portanto, o próprio ICNF salienta que as florestas são ecossistemas de especial importância enquanto semidores de carbono, como todos nós sabemos, sendo que essa capacidade de sequestro está limitada à própria longevidade dos exemplares arbóreos que a constituem, devendo o modelo de gestão florestal adotar as medidas e a considerar a idade de corte de árvores que permite Senhora maximizar deputada. Esse mesmo sequestro de carbono.
Senhora deputada, o tempo.
Ah, ok. Relativamente à resinagem à morte, referir que, sobre a opção, esta resulta das características do povoamento, na generalidade já em termos de exploração, só para terminar, dizer que este processo todo está a ser acompanhado pelo ICNF, que tem os técnicos também capazes de avaliar melhor a situação, e estes estão constantemente atentos e a acompanhar o processo, e obviamente que nós também devemos acreditar nos técnicos e acreditar na sua competência para avaliar estes temas. Disse.
Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e permitam-me que endereço um cumprimento especial àqueles que são os peticionários que hoje aqui ouvimos ou não fossem meus conterrâneos do território que tão bem conheço e que, tal como aqui esta preocupação vos traz hoje, nós também temos uma especial preocupação e valorização com o perímetro florestal das dunas de Ovar. Queremos agradecer essa vossa participação cívica, esse cuidado e o bem-estar que mostraram com este perímetro florestal das dunas de Ovar. Aliás, este já foi um assunto que mereceu a nossa discussão em sede parlamentar e que teve a aprovação de uma resolução que recomenda ao Governo a proteção e a valorização do perímetro florestal das dunas de Ovar. Há, portanto, um amplo consenso sobre a necessidade de proteger esta área de grande importância ecológica e fundamental para fixar os areais móveis, travando a erosão costeira. A intervenção florestal que esteve na origem desta petição e que levantou várias críticas, em bom rigor já foi explicado pelo ICNF, que é a Autoridade Florestal Nacional e que tem competências atribuídas na gestão daquela área. Todos sabemos que o perímetro é uma propriedade municipal sujeita à servidão pública do regime florestal parcial e se encontra sob gestão do ICNF, com exceção da área de uso militar. Podemos e até devemos questionar os pressupostos técnicos e fitossanitários que foram planeados e seguidos no corte da mancha arbórea. Houve certamente um déficit de comunicação que gerou algum alarmismo e até algum populismo. Portanto, é fundamental melhorar a comunicação, explicar devidamente o que é que está a ser feito e, sobretudo, reforçar o investimento para que esta área possa ser eficazmente gerida e protegida. Há problemas que têm de ser mitigados, como o risco de incêndio ou a invasão por espécies exóticas, para salvaguardar as funções destes ecossistemas dunares. Os instrumentos de ordenamento do território devem conter as pressões urbanas e contribuírem para que esta área mantenha o uso florestal. Defendemos o reforço do investimento e das capacidades de gestão no perímetro florestal das dunas de Ovar, considerando os desafios que se colocam ao rejuvenescimento e à mancha arbórea, garantindo que, do ponto de vista fitossanitário, se assegura a sua renovação de forma sustentável. A petição defende a reversão do corte total do Pinheiro Bravo em 250 hectares, ou seja, na prática estão a defender que não haja um rejuvenescimento da área florestal, pelo que pergunto, como é que através de apenas cortes pontuais se irão prevenir riscos de incêndio ou fitossanitários? Defendem também a reversão da tutela para a Câmara Municipal de Ovar, o que implicaria que ficasse responsável pela gestão florestal de cerca de 2 mil hectares, excluindo a área militar. Consideram que a Câmara teria os meios e as condições para fazer melhor que o ICNF, a Autoridade Florestal Nacional, com que competências, meios e recursos humanos? Saudamos, mais uma vez, as preocupações dos peticionários. O PSD está empenhado na proteção e na valorização do perímetro florestal do Pinhal de Ovar. Estamos atentos às intervenções em curso, contudo, não preconizamos soluções que possam colocar em risco o futuro desta área e a segurança das populações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e obrigada pelo cumprimento do tempo. E passo desde já a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega, para a Sra. Deputada Rita Matias, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Movimento 2030, agradecendo a presença aqui em sede de comissão. Acho que me permitirão fazer só um breve enquadramento daquilo que tem sido o trabalho legislativo aqui dos vários grupos, portanto a vossa petição que saudamos e acima de tudo assinalamos que o número de assinaturas mostra de facto a importância de debatermos esta questão e acima de tudo a sensibilização das pessoas e da população local para a temática da proteção de um património que é vosso, e nós acompanhamos isto e achamos que cada vez mais temos que reaproximar o discurso da lógica local e portanto saudamos por isso. Dizer que o Chega acompanhou a vossa preocupação e que, à semelhança do Bloco de Esquerda, escreveu um projeto de resolução que recomendava várias das questões que os senhores também nos trouxeram aqui hoje, apesar de, à data, em dezembro de 2022, não tínhamos tantos dados como aqueles que nos trazem hoje. Acontece que o Bloco de Esquerda tinha agendado a discussão na Comissão com mais antecedência, o Chega submeteu o projeto depois desse agendamento e, na altura, não foi possível discutirmos em conjunto porque o proponente inicial não entendeu e bem no uso dos poderes que tem, e portanto nós deixámos a discussão deste projeto para mais tarde, porque sabemos que a vossa petição será levada a plenário e portanto nesse momento iremos arrastar o nosso projeto e discutir esta questão convosco, o que nos permite neste momento quase termos um diálogo e podermos melhorar esta resolução e ir ao encontro das novas informações que também partilharam connosco. E portanto, antes de focar nestas resoluções e depois de pedir um comentário para cada uma delas e perceber se faz sentido, se não faz sentido, se temos que melhorar este trabalho, reconhecendo também com humildade que certamente poderá ser melhorado esta resolução, pedia, se pudessem, porque vi que nos documentos que tiveram a bondade de anexar à vossa exposição oral, pedia que desmistificassem a questão do corte das árvores e da suposta mitigação das alterações climáticas, porque no nosso entender parece-nos uma desculpa esfarrapada do ICNF para desculpar aquilo que no nosso entender acaba por ser um crime ambiental e que lesa não só o meio ambiente como também o património histórico, cultural, patrimonial daquele território. Portanto, parece-nos algo chocante, depois de vermos a eutanásia das pessoas, vemos também a eutanásia das árvores em função da idade que têm ou não, sabendo a ciência que, de facto, apesar da longevidade temporal das árvores, continua a haver um benefício e um bem maior para o meio ambiente. E as alterações climáticas atualmente acabam por ser umas costas largas para podermos legislar como bem nos apetecermos, e aqui está um caso onde estamos claramente em contraciclo, no momento em que devíamos de investir em florestas, em termos mais sumidores de carbono, utilizamos como pretexto das alterações climáticas acabar com aquele património que nós já temos e que deveria de ser salvaguardado e até alargado num cenário ideal. E portanto, para não me estender demasiado, e porque já me estou a estender demasiado, a nossa resolução dizia de forma muito concreta que é importante darmos mais meios à Câmara Municipal para esta gestão do perímetro florestal, reconhecendo que o ICNF está cada vez mais pauperizado, seja do ponto de vista dos recursos humanos, seja também do ponto de vista dos recursos materiais, e todas as resoluções que o Governo tem tomado vão nesse sentido, de anular o ICNF. Pedimos também que seja revisto o atual PGF, penso que acompanham esta questão também. Pedimos que depois da sua revisão, que sejam explicadas neste PGF as ações que vão ser tomadas ou não, porque no nosso entender parece-nos um documento muito abstrato que não concretiza nada em concreto relativamente ao uso e à ocupação do solo. E falamos também na questão de receitas que são provenientes do processo de venda de arvoredo, que as mesmas possam ser aplicadas não em questões que não conheçamos, mas acima de tudo na manutenção florestal, na redução e na prevenção do risco de incêndios, na valorização dos resíduos também resultantes da limpeza destas áreas florestais, como a biomassa, que depois poderia ser utilizada para IPSS do Conselho de Ovar. Portanto, achamos que a economia circular poderia beneficiar aqui também esta questão e que então, se daí ainda sobrasse qualquer verba, então que houvesse um protocolo com o ICNF e com as autarquias que também estão localizadas neste perímetro florestal para investimento e qualificação sustentável deste perímetro florestal. Se for mais simples, poderemos entregar-vos a resolução para comentar ou poderemos agendar mais tarde uma conversa, porque neste momento temos esta oportunidade de tentar adequar esta resolução àquilo que são as vossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo desde já a palavra para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a vocês enquanto representantes do Movimento 2030, mas também a vocês enquanto representantes do Espaço Cidadão de Ovar e da dinâmica que imprimiram na defesa de uma matéria que é, de facto, o cartão de visita do Ovar. Ovar não tem só carnaval, também tem aqui, na parte ambiental, uma das suas maiores belezas. E um dos cartões de visita, basta fazer um passeio em qualquer dia da semana, antigamente era fim de semana mais, mas agora é em qualquer dia da semana, para perceber a dinâmica muito positiva que aquele pulmão, aquela área verde tem e o quão agradável é, por isso é que traz tanta gente ao Ovar. E aqui, portanto, um primeiro dos aspectos a realçar é que se está agora a ser valorizado como no passado, ou mais do que no passado, porque no passado tinha uma vertente ambiental, por isso é que foi criada, por isso é que foi mantido, mas neste momento agora tem, para além da vertente ambiental, também um espaço de fruição muito mais relevante do que no passado. Se até houve investimento público para valorizar esse espaço de fruição feito nas últimas décadas, por que raio é que se está agora a proceder a escolhas que parecem colocar em causa o caminho que foi trilhado? Não é compreensível. E por isso é que nós propusemos, e não tem nenhum tipo de problema em dizê-lo, uma iniciativa à Assembleia da República, um projeto de resolução, inspirado na luta que vocês estavam a travar em Ovar, para trazer esse debate à Assembleia da República e para, da Assembleia da República, dar indicação ao Governo para fiscalizar melhor, por um lado, o que o ICNF andava a fazer, e, por outro lado, para assumir as suas responsabilidades, que tem duas vertentes aqui. Tem uma vertente de financiamento, uma obrigação que o Estado deve ter perante um espaço verde que cumpre funções que não são apenas para o município de Ovar. O benefício é geral e basta olhar para o enquadramento internacional que Portugal está obrigado a um conjunto de obrigações, quer europeias, quer mundiais, para a promoção da biodiversidade e da defesa de espaços verdes e toda a orientação de investimento que vai nesse sentido. Por isso tem uma importância local, mas tem também uma importância nacional neste pensamento que vai para lá das nossas fronteiras, mas por outro lado também na vertente não só do Estado Executivo, mas do Estado que é um mediador de interesses e na capacidade que tem que ter no relacionamento, quer com a sociedade civil em geral, quer com as entidades municipais, seja a Câmara Municipal, seja as ajudas de freguesia. E desse ponto de vista, sente-se que o Governo não tem essa proximidade que deveria ter e que esse afastamento ajuda a criar mais problemas do que soluções, porque às vezes parece aquela coisa, nem faz nem deixa fazer e isso acaba por ser negativo. Nós não temos a ideia de que o Estado, entenda-se, o Estado central, deva ser aliado de responsabilidades e atirar tudo para cima das autarquias, porque depois sabemos que essa manta acaba por ser curta, porque as autarquias também não têm recursos, muitas das vezes, para muitas das responsabilidades, e que acabam, pois, por ser elas, quando as coisas correm mal, a levarem com as queixas, e o Estado a poder dizer, bem, isto já não é connosco, é com as autarquias. mas neste caso concreto assume-se aqui o Estado a ser quem dificulta e não quem facilita ou quem arranja soluções. E esse é para nós um problema, e por isso é que trouxemos, como disse, bebendo das vossas reivindicações, do debate público que fizeram, em que o Bloco de Esquerda também tem participado em OVAR, trazendo para a Assembleia da República essas reivindicações, e conseguimos aprovar, sem nenhum tipo de oposição no Parlamento, felizmente, um projeto de resolução que se transformou numa resolução agora no mês de março para que a Assembleia da República inste ao Governo, recomenda ao Governo um conjunto de objetivos que vocês aqui hoje já elencaram, e eu aí passarei a ler, vocês já conhecem, já vos enviamos também essa informação, mas perpassando estruturalmente, a primeira parte de garantir que há uma dotação financeira para uma gestão séria do espaço do perímetro florestal, que há uma revisão do plano do perímetro florestal que não é feito contra o que foi alcançado, mas sim pensando no futuro. Nós não temos esta visão, aliás, vocês também não têm esta visão de que as árvores devem morrer de pé porque podem ser também uma ameaça para a segurança das pessoas, mas é diferente dizer que se tem que ter um tratamento cuidado e próximo e eventualmente ter que abater uma outra árvore do que aquela imagem que vocês têm aqui, que é aterradora, mostra que não há nenhum tipo de critério, foi levado tudo à frente. Isto não faz sentido. E termino, Sr. Presidente, dizendo que nós acompanhamos, como já fizemos no passado e faremos no futuro, as vossas pretensões. Esperamos que o Governo possa ter também a mesma sensibilidade e que a resolução na Assembleia da República tenha consequência do passo no lado executivo. Faremos essa fiscalização também e na parte da Assembleia da República estou certo que vocês também lá em OVAR farão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra para a sua intervenção final para o Sr. Arnaldo Oliveira, que tem cerca de 8 minutos.
Muito obrigado. Okay. Eu vou responder algumas das questões aqui colocadas e depois também passaria a palavra aos meus colegas peticionários para complementarem com o que acharem pertinente. Bom, em primeiro lugar, concordamos que, de facto, o perímetro florestal das Dunas de Alvar tem uma componente ambiental muito fundamental. Estar disponível para a população usufruir é, de facto, algo de facto muito importante. Consideramos que a reversão dos cortes é, de facto, um ponto fundamental para nós e que os cortes não devem ser abate raso, mas sim seletivos, isto é, substituir as árvores que de facto precisam ser substituídas de acordo com a sua idade, de acordo com as suas condições fitossanitárias, e de facto não é um abate raso que de facto é desolador, as imagens que nós temos são desoladoras e aqui se calhar não transmite tanto, quando se vai ao local é pior ainda. Quanto à questão da Câmara ter condições para poder fazer essa gestão ou não, o comentário que nos ocorre é o seguinte: nós neste momento estamos a assistir à descentralização de competências em tantas áreas, que nesta área especificamente, que é a gestão de proximidade de um perímetro florestal, de quem está no terreno, de quem pode fazer a gestão do dia-a-dia, fazer o controle das invasoras de uma forma muito mais próxima, regular. Aliás, o perímetro florestal das Dunas de Alvar neste momento é considerado um exemplo a nível nacional, vamos cá falar a verdade. Há que ter algumas dúvidas sobre a forma como está a ser feita a limpeza, porque a limpeza neste momento limpa camarinhas, limpa tudo, ou seja, limpa as invasoras, limpa outra vegetação que lá existe, que devido à limpeza em grande escala, que não, também acaba por ser limpo demais. E, portanto, eu acho que uma gestão no dia-a-dia, de proximidade, seletiva, quer ao nível dos pinheiros, quer ao nível das invasoras, acho que todos ficamos a ganhar. Depois, a questão da execução do PGF. De facto, o próprio PGF previa a sua revisão, previa relatórios de execução que, tanto quanto pudemos aprovar, avaliar, tanto quanto pudemos apurar, nada disto foi realizado. E, portanto, aqui, mesmo a própria execução do PGF levanta-nos muitas dúvidas. Já para não falar nos pressupostos que estão por trás da sua elaboração. Portanto, o que é floresta de produção, o que é floresta de conservação e como é que o PDM, o PGF e o Plano Regional de Ornamento Florestal conjugam. Portanto, parece-nos que há aqui inconformidades bastante, bastante fortes. E acho que para já, passo a palavra a um dos meus colegas, se achar que deve complementar.
Já, cumprimento todos, é mais breve e mais rápido, assim não perdemos muito tempo. Só para responder aqui à questão do relatório do ICNF, nós entendemos que no papel está tudo muito certo e está tudo muito bem, mas se nós olharmos efetivamente para esta imagem, que é a imagem mais chocante, e até este vídeo eu estava à procura para vos mostrar, mas não encontrei, não estão aqui 10 árvores ao alto. O que está previsto no plano de gestão florestal que tiveram acesso é que pelo menos teriam que ficar 10 a 50 árvores por hectare. Não está aqui nenhuma. Está previsto no plano de gestão florestal que não deveria ser usada maquinaria pesada, pois nós conseguimos ver as marcas da maquinaria pesada aqui. Portanto, se o relatório do ICNF final considera que está tudo a ser feito bem, e se o ICNF é que é a entidade que entende mais na presente matéria, considera que está tudo bem, que está tudo em conformidade, alguma coisa está aqui muito mal. Isto para falarmos já da questão do relatório que foi aqui colocado pelas senhoras deputadas do PS e do PSD. No que respeita à questão da Câmara Municipal, que o meu colega Arnaldo Oliveira já referiu, no entanto, queria dar uma nota que devemos ter em atenção, que a Câmara Municipal, eu acredito que a Câmara Municipal esteja disposta a aceitar isto, até porque foi a própria Câmara Municipal que contratou alguém para fazer elaborar este plano de gestão florestal e chamou pessoas do ICNF, da própria Câmara, para o elaborar em conjunto. Mas quem contratou a entidade foi a Câmara Municipal. Isto é um facto, é público. Isto são factos, ou seja, nós podemos ler o relatório, que eu não conheço, mas podemos ler o relatório do ICNF, podemos ler este plano de gestão florestal, que não está cumprido, que está sob um pressuposto errado, que é floresta de produção, quando no fundo é floresta de conservação, que o identifica a própria Câmara Municipal. Ok? E as outras inconformidades que o meu colega também falou. Portanto, eu entendo que, efetivamente, este, primeiro, o corte, ou seja, parar definitivamente com a execução deste plano, é o ideal. Elaborar um novo que seja mais condizente com os objetivos que se propõe e de uma vertente mais próxima ao município, acho que é fundamental. Mas é preciso parar. Parar, que nós não queremos que este plano seja mais executado, senão vamos todos perder muito. Nós no município de Ovar, mas também a nível nacional. Obrigada.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos e obrigado por nos terem recebido. Para nós podermos explanar aqui as nossas preocupações via petição, mas de forma presente. Duas, três notas rápidas. Naturalmente que os meus colegas já disseram, basicamente, estruturalmente, um nos leva a defender a paragem do abate raso e também a reversão da tutela para o município de Ovar, e eu queria apenas aqui dizer duas coisas que eram. Eu acho que tem mais a ver com coragem política do que pormenores técnicos. O município também tem condições técnicas, também tem pessoas avalizadas, também tem pessoas presentes, é uma coragem política. E não gostei muito de ouvir, sinceramente, e tenho ouvido muitas vezes, quando se acusa alguém, entre aspas, de populismo que faz alguma coisa pelo próximo. A palavra populismo hoje é muito usada para querer desvalorizar quem trabalha em prol do coletivo. Quando alguém faz alguma coisa em prol do coletivo, existem determinados agentes que usam a palavra populismo para reduzir valor a quem trabalha. E eu, sinceramente, tenho ouvido em muitos fóruns, aqui também ouvi e não gosto, acho que não encaixa e acho que não é digno para quem trabalha em prol da causa pública. Dizer que a questão das condições financeiras ou não da reversão da tutela para a Câmara Municipal. Nos últimos 10 anos, ou até se pudermos recuar estes 3 talhões, estamos a falar em cerca de 1 milhão de euros de venda de madeira. Esta é que é a questão. Ora, 1 milhão de euros que é distribuída em partes diferentes, naturalmente, que são 40% para o ICNF e 60% para a Câmara Municipal, ou para as entidades que são donas da propriedade, neste caso juntas de freguesia ou Câmara Municipal, eu creio que com essa receita de 1 milhão de euros haveria condições financeiras para suportar o acompanhamento em permanência do perímetro florestal, sem ter que abater só apenas 3 talhões. Então, poderia ser muito mais despassado, digamos, o abate, muito mais acompanhado criteriosamente, e não em abates rasos que faz uma fonte de receita imediata, mas que, como podemos ver na imagem, em nada vai, digamos, valorizar ou deixar a mancha florestal muito mais robusta, muito mais preenchida do que aquilo que está a acontecer. Portanto, a questão da reversão da tutela é importante, a questão financeira é possível. O município tem mais de 800 funcionários queira saber geri-los e queira saber colocá-los onde devem ser colocados. Não é por aí que se coloca a questão. A questão da gestão do que é as decisões a tomar ou nós sugerirmos uma maioria qualificada é mesmo para que nenhuma das áreas possa tomar por si só decisões de forma avulsa. Queremos que a floresta seja o mais discutida possível. Portanto, nessa matéria eu acho que aí não há grande inconveniente. A questão financeira, pronto, nos últimos anos muitos milhares de euros foram vendidos daquela floresta. E dizemos que o ICNF passou mais tempo no último ano na floresta, a partir do momento que nós começámos a levantar, nós, população, esta situação, do que nos últimos 20 anos. Ninguém os via. Ninguém está a dizer mal do ICNF, fazem o trabalho que têm a fazer, mas não têm capacidade para acompanhar um país desta natureza. E o que a gente pede é, deixem-nos ao menos o nosso bocadinho da nossa floresta. Nós tratamos, não há problemas. Se o município tiver que no seu orçamento abdicar de rúbricas, seja de uma festa, seja de um cantor, para investir na floresta, que faça. É uma decisão política. Pronto, eu acho que perfeitamente, nós, o movimento, achamos que é possível.
Não sei se tem... Muito obrigada.
Estamos mesmo a terminar, não é?
Sim.
Mas
sim.
Se me der mais uns segundos, agradecia.
Sim, sim.
Bom, então, como estamos a chegar ao final desta audição, eu só queria aqui duas ou três palavrinhas. Primeiro de tudo, agradecer a disponibilidade para esta audição mais uma vez. Também agradecer as iniciativas dos grupos parlamentares que, de facto, já fizeram alguma coisa no decurso da petição, em termos de propostas, resoluções, etc. Portanto, muito obrigado pelas vossas iniciativas. Dizer também que estamos disponíveis para... no futuro, a qualquer momento, voltar a reunir para trocarmos impressões, se de alguma forma pudermos contribuir para este processo, com algum tipo de melhoramentos ou ideias, a nossa visão sobre a floresta e sobre o que lá se passa. Em abono da verdade, há uma coisa que não iria embora sem descansado, bem da minha consciência, se não dissesse. De facto, reforçando aquilo que o Henrique disse há bocadinho, de facto, da forma como estão, a gestão neste momento não está bem. Está um bocadinho melhor do ponto de vista da limpeza das invasoras, mas isso claramente só começou a acontecer depois da petição que mereceu as tais quase 9 mil assinaturas. Portanto, de facto, se a petição não tivesse acontecido, a gestão iria continuar a basear-se única e exclusivamente nos cortes rasos. E, portanto, é preciso mudar a gestão, é preciso de facto fazer uma gestão adequada do nosso perímetro florestal, porque ele é muito mais do que produção de madeira.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada pela vossa presença.
Sim. Há aí uma cópia. Não, está. Até, nós temos uma cópia mais. Não temos. Faz favor. Mas precisa, temos mais uma.
Temos.
Se aprovou. Eu tenho um mail, sim, envia. Certo, o que nós entregámos aqui, depois então envio por e-mail. Com certeza.
Obrigada,
muito
obrigado.
Que forma de contacto é que você tem?
É o mais adequado para si.
E-mail, telefone.
Puxar, o que foi bom para si.
Ou então posso dizer uma coisa? Se
está. Não,
não, tudo bem, acho. Não, tudo bem, obrigado. 96, Arnaldo.